Glória a Deus, um prazer estar aqui nessa noite para compartilhar uma palavra com vocês. E creio que Deus tem algo muito tremendo, um fundamento muito poderoso para a nossa vida nessa noite. Amém? Glória a Deus. Queria compartilhar nessa noite uma palavra que eu ministrei durante as primícias, lá na Penha, ministrei no Tucuruvi, também essa palavra, e eu senti no meu coração de estar compartilhando ela com vocês aqui nessa noite. Algumas pessoas só que me acompanharam na Penha, no Tucuruvi ou em Cumbica, ouviram essa palavra, mas a maioria ainda não. E eu creio que é algo muito poderoso para a nossa vida. Como é o ano do Espírito Santo, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, amém? Nessa noite, eu quero abordar com vocês o propósito da vinda do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Fala assim para o teu vizinho, você vai aprender nessa noite sobre o porquê ele entrou dentro de você. Amém? Será que a gente já parou para pensar sobre isso? Será que a gente já parou para analisar? Quantas vezes nós nos perguntamos, Senhor, por que que o Senhor entrou dentro de mim? Por que que, né? Por que que eu fui tocado por ti? Né? Por que que eu estou aqui? Né? São perguntas que são interessantes, né? Nós fazermos para Deus, para nós mesmos. Sabe por quê? Toda vez que nós perguntamos, nós corremos atrás da resposta. E toda vez que nós encontramos a resposta, nós nos alinhamos mais e mais ao nosso destino, ao propósito dele para as nossas vidas, amém? Então tem muitas respostas genéricas que podem ser dadas a respeito do propósito da vinda do Espírito Santo sobre nossa vida. Né? Alguém pode falar assim, não, ele veio para me fortalecer. E amém, é verdade. Ele veio para, né, guardar a minha vida. Né? Ele veio para cobrir a minha vida, para testificar no meu coração, para me convencer do pecado, do juízo e da justiça, como a palavra diz. Todas essas são respostas verdadeiras, reais. Mas há um alvo ou alguns alvos maiores destacados na palavra de Deus que aponta para o qual ele veio sobre a nossa vida. O Espírito Santo ele tem muitas funções, amém? Uma delas, por exemplo, é a intercessão. A Bíblia diz que não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uma outra função, ele é nosso ajudador. Fala assim para o teu vizinho, ó, o Espírito Santo te ajuda. Sempre que você precisar, ele vai te ajudar. Amém? Ele é nosso ajudador. Ele nos ensina todas as coisas. Ele é nosso consolador. Ele consola o nosso coração. Ele testifica a palavra de Deus no nosso coração. Ele nos exorta. Tem muitas funções do Espírito Santo. Mas eu acredito que um propósito maior ou mais alto, mais elevado há na vinda do Espírito Santo sobre nós. É como um carro, por exemplo. Eu sempre gosto de dar esse exemplo do carro. Né? Você pega e entra dentro do seu carro, por exemplo, o carro do pastor Lucatelli. Né? Ele entra dentro do carro dele e o ar-condicionado do carro dele já é acionado pela voz. Então ele fala assim, ó, liga, o ar já liga, e ele fala a temperatura, ele fala 15 graus. Né? O ar-condicionado já regula automático a 15 graus. E é gostoso, não é? Gostoso ter um arzinho condicionado no carro. Quantos aqui não tem ar-condicionado nos seus carros? Quanta gente, misericórdia, com esse calorão aqui. Em nome de Jesus, que Deus dê graça para você, para que no próximo carro você já tenha ar-condicionado, amém? Recebe? Quem não tem carro, quando comprar o seu carro, já vai vir com ar. Em nome de Jesus. Mas eu pergunto para vocês aqui nessa noite, o ar-condicionado é o propósito principal do carro? Não, né? Qual que é o propósito principal do carro? é te levar de um lugar para o outro. É a mesma coisa o som. Você liga o som do teu carro e de repente você está lá, né, cantando um louvor, adorando a Deus antes de ir para a célula, antes de vir para o culto ou indo para o trabalho. Da mesma forma, o som também, a gente pode falar que não é o propósito principal. É algo muito bom, edifica a nossa vida, a gente ouve mensagem, ouve louvores. Mas há propósitos maiores, amém, para o carro na nossa vida. E assim é com o Espírito Santo também, em nome de Jesus. Tudo isso são ações, o Espírito Santo tem várias ações, mas existem razões muito maiores pelas quais ele veio sobre a nossa vida. Então eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Vamos orar por mais um instante, pedindo a graça de Deus sobre nossa vida. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, nesta noite, de compartilharmos a tua palavra, Pai. Nós te pedimos que a tua graça, de uma maneira poderosa, venha sobre nós, cumprindo em nós nessa noite o teu querer, trazendo a revelação do teu Espírito para os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, cobre a tua igreja com um manto de ensino, com um manto de aprendizado, ó Pai. Vem, ó Pai, com o teu Espírito encher os nossos corações nessa noite com a tua palavra poderosa. Fundamenta a nossa vida, Pai, nesta noite, para que sobre esse fundamento possamos caminhar cada dia, Pai. Fortalece o nosso espírito nessa noite. Acrescenta na nossa fé, ó Pai, através da tua palavra, nessa noite, em nome de Jesus. Vem com a tua graça, nos ajuda, Pai. Eu te peço, faz-me mais forte, Pai. Faz-me forte mais esta vez, para compartilhar a tua palavra com a tua igreja. No poderoso nome de Jesus, nós declaramos aqui, ó Pai, todo o nosso pensamento levado cativo a ti, Pai. E o nosso coração aberto, nosso espírito aberto, ó Pai, preparado para receber a tua palavra com mansidão nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Queria que você abrisse tua Bíblia comigo. Então, lá no livro de Atos, no capítulo 2. Atos, no capítulo 2. Quero ler com vocês o momento da vinda do Espírito Santo. Se você quer saber o propósito da vinda dele, então vamos olhar no momento que ele veio sobre a igreja. Amém? Atos capítulo 2, no verso 1 em diante. Atos 2, 1 em diante. Está escrito assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Glória a Deus. Aqui está você está vendo aqui a inauguração da Igreja de Jesus Cristo. Amém? Esse foi um momento, né? Isso aqui é uma fotografia da inauguração da igreja, onde tudo começou. Nós estamos aqui hoje por causa desse momento, por causa dessa galera que aqui nesse momento foi cheia do Espírito Santo. Aqui se deu início à Igreja de Jesus Cristo. E foi a primeira vez que o Espírito Santo vem, ou veio de uma forma coletiva sobre a igreja. Ele já tinha vindo antes, muitas vezes, no Velho Testamento, sobre várias pessoas. Aliás, ele vinha sobre três classes de pessoa. Lembra quem que eram? Eram os reis, os sacerdotes e os... Hã? Oh, eu ouvi aí algo. Me ajuda aí. reis, sacerdotes e profetas, amém? Eram as três classes de pessoas que o Espírito Santo vinha no Velho Testamento. Mas, aqui em Atos 2, está se cumprindo a profecia de Joel, dizendo, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visão e os velhos sonharão, terão sonhos. Essa profecia se cumpriu e se cumpre hoje na nossa vida, amém? O Espírito Santo vem sobre todos nós, porque de fato, hoje, nós, todos nós, somos reis, sacerdotes e profetas diante dele, diante do Senhor, amém? Fala assim para o teu vizinho, você é um rei, ele te chamou para reinar, você é um sacerdote, ministro do Altíssimo, e você é uma geração profética, faz parte de uma geração profética para profetizar a palavra de Deus. Amém? Você crê dessa maneira, meu amado? Sobre a tua vida, é assim que funciona. E aqui então ele veio de uma forma coletiva sobre a igreja e ele veio para ficar. Olha só, no passado ele vinha sobre muitas pessoas e cumpria um determinado propósito e ia embora. Sobre vários homens foi assim que funcionou. O Espírito Santo veio, por exemplo, sobre Moisés, né? E ele esteve diante do faraó, falando com o faraó, e ele era um cara gago, né? Aparentemente não capacitado para estar lá, mas o Senhor falou, eu vou com você. A Bíblia fala, por exemplo, que Sansão, quando ele se via numa situação de perigo, a Bíblia usa exatamente essa expressão, o Espírito Santo se apoderava dele. Então ele fazia as proezas, que ele fazia uma vez, né, 1000 filisteus vieram brigar com ele. 1000. Né, você já, não sei você na tua adolescência, você já brigou na escola? Você já arrumou uns caras para catar alguém na escola? Né? Eu, quando não era crente, é lógico, na minha adolescência eu já fiz isso. Eu já agitei uns amigos, falei, aquele cara é folgado, vamos catar ele hoje na saída. Assim como já fizeram comigo também, já juntaram uns caras para me pegar. Na saída, é lógico que eu corri. Juntaram 1000 para pegar a Sansão. E eu pergunto, como é que estavam esses 1000? Será que eles vieram, como diz a gíria, né, só na mão? De forma alguma, eles estavam armados com espada, com lança. Né, com escudos, e Sansão pegou e falou, ah, que desvantagem, hein? 1000 contra 1, e nem na mão limpa vocês querem ver, vão vir tudo armado, mas beleza, fazer o seguinte, deixa eu ver o que tem do meu lado aqui. A Bíblia fala que tinha uma ossada de jumento, ele pegou a queixada do jumento e falou assim, ó, pode vir. E a Bíblia diz que ele matou 1000 soldados filisteus com uma queixada de jumento. Quem que fez isso? Será que foi Sansão? Simplesmente? Fala pro teu vizinho assim, ó, Espírito Santo, pode fazer coisas tremendas na tua vida. Amém? Deus fez assim, ele veio sobre muitas pessoas, e agora aqui em Atos 2, ele veio e entrou dentro do coração da igreja. E Jesus falou assim, ó, eis que estarei convosco, eu vou, mas é o seguinte, eis que estarei convosco, vou mandar o Consolador, e eis que ele estará convosco, até quando? Por todos os dias, até a consumação dos séculos. Pastor Jefferson, me fala aí a data da consumação dos séculos. Qualquer, algo significa para sempre. Ele entra aqui em Atos 2, dentro do coração da igreja, para todo sempre. Amém? Para todo sempre. Então, de certa forma, no passado, Deus se revela para o povo como Deus. Há uma certa distância entre o povo e entre Deus. O povo vê Deus na nuvem, né? O povo vê Deus no santuário, mas há uma certa distância entre o povo e Deus. Aí vem Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus se torna carne e habita entre nós. E agora ele está no meio das pessoas, ele está junto com as pessoas, ele está comendo junto com as pessoas, ele está ensinando as pessoas. Mas de repente, aqui em Atos 2, Deus vem e entra dentro das pessoas. Fala assim para o teu vizinho: o Espírito Santo está dentro de você. Amém? Glória a Deus, você carrega o Deus Todo-Poderoso dentro da tua vida e do teu coração. Glória a Deus por isso. Bilhões e bilhões de pessoas não tiveram esse privilégio. E você tem, e está aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus por isso. Agora, eu pergunto para você. Jesus subiu, e ele falou para os... Antes de subir, ele falou assim para os discípulos: ó, vocês fiquem esperando, até que do alto sereis revestidos de poder. E se passaram 10 dias... para o Espírito Santo vir. E eu pergunto para vocês aqui nessa noite, por que que o Espírito Santo demorou 10 dias para vir, depois que Jesus foi embora? Né? Por que que Jesus, de repente, ali antes de subir, ele já não podia ter estendido a mão e falado: ó, recebam aí o Espírito Santo sobre a vida de vocês? Ele poderia ter feito isso? Poderia. Mas não o fez. Muito pelo contrário. Ele falou para o pessoal: esperem. E eles ficaram por 10 dias reunidos num lugar, 120 pessoas, orando e esperando a vinda do Espírito Santo. Aí eu pergunto para vocês, o que que o Espírito Santo estava esperando? Pergunta isso para o teu vizinho. Olha só, eu quero nessa noite mostrar para vocês que o Espírito Santo estava esperando um cenário ficar pronto para que ele viesse. Amém? Fala para o teu vizinho assim: ele estava esperando um cenário. Eu acredito que o coração dessas pessoas já estavam pronto lá desde o começo. Na hora que Jesus foi, o coração deles já estavam prontos. Então, a questão é que o Espírito Santo não estava esperando e o coração deles estarem quebrantados ou ter uma atmosfera de oração preparada para ele vir, mas ele estava esperando um cenário para que nesse cenário ele se apresentasse, não só para a igreja, mas para todo mundo. Amém? Sei que talvez é um pouco complexo entender isso, mas a gente vai ler aqui, nós vamos entender que a vinda do Espírito Santo, esse cenário montado, gerou um fundamento para a igreja. E esse fundamento a igreja viveu poderosamente, né? E eu costumo falar que essa é a diferença do porquê havia tanto poder na igreja em Atos 2. Era por causa desse fundamento que foi gerado pelo Espírito Santo na vinda dele. Que foi gerado em meio a esse cenário. Vamos dar uma olhadinha, vai no versículo 5. Comigo, vamos ver o cenário que ele estava guardando aqui. Verso 5. Diz assim: habitavam então em Jerusalém, judeus, vírgula, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Tenta pensar ou traduzir essa frase: homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. O que que significa todas as nações debaixo do céu? É gente do mundo inteiro, concorda comigo? A festa de Pentecostes é uma festa, aliás, que Israel celebra até os dias de hoje. E é em meio a essa festa que o Espírito Santo veio. Então ele estava esperando essa festa se realizar. Ele estava esperando esse momento onde ia ter gente do mundo inteiro reunidas ali. Continua falando aqui, verso 6. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão. E estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: por quê? Pois quê? Não são galileus todos esses que estão falando? Então, vamos tentar encenar aqui. Eles viram as pessoas falando cada um na sua própria língua. Viram aquele som, aquele barulho, aquele ruído. E a Bíblia está dizendo que eles pasmaram. Então, talvez pasmar seja algo parecido com isso, né? Eles olharam e fizeram assim, ó. Faz pro teu vizinho aí. Não assusta ele, não. Tem gente que nem precisa, né? Minha sogra, por exemplo, que não está aqui, ela é natural já. Ela vive assim um pouco assustada. Né? Cadê minha esposa? Não está aqui, não. Está ali no fundo. Ô, Glória. Eu amo minha sogra. Diz, ó, que todos pasmavam e se admiravam. E falavam, opa, peraí, ó. Eles estão fazendo isso? Não são eles simples galileus? Como, pois, verso 8, como, pois, é que o ouvimos falar cada um na nossa própria língua em que nascemos? Olha só, novamente Marcos destaca aqui que cada um ouvia falar na sua própria língua. Então, essas línguas não são as línguas que nós falamos quando somos batizados com o Espírito Santo. Essa experiência aqui foi uma experiência única, que você não vê de novo na Bíblia. Você vê no Novo Testamento outras pessoas falando em línguas, assim como falamos hoje. Mas não essas línguas aqui como de fogo. Isso aconteceu nesse momento, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E olha comigo, vamos ver, no verso 9, a galera que estava juntada nesse congresso aqui. Fala assim pro teu vizinho, havia ali um congresso mundial. E foi isso que o Espírito Santo esperou para acontecer, para que ele pudesse vir. Amém? Vamos ver quem que estava lá participando do congresso? Verso 9, diz assim, nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o ponto e a... Olha só, deixa eu destacar aqui. Ásia era outro continente, concorda comigo? Ásia é outro continente. Lembra que a América não tinha sido descoberta ainda, amém? Mas o mundo descoberto, tinha gente do mundo todo lá. Verso 10, a Frígia e a Panfilha e o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene. E forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Sabe, meu amado, o Espírito Santo veio de uma forma tão poderosa sobre a vida deles, que algo aconteceu, mudou. Algo aconteceu na vida deles, que mudou a história da vida deles para todo sempre. Fala assim para o teu vizinho, ó, a mesma coisa tem que acontecer com você. Quando o Espírito Santo vem, a gente não pode mais continuar sendo o mesmo. Amém? E eles ficaram assustados e falaram assim, o que, que é isso? O que está acontecendo? Como eles estão fazendo isso? Como eles podem estar fazendo isso? O que está acontecendo com eles, na vida deles aqui, nesse momento? Como que cada um aqui ouve falar na sua própria língua? Né, o Espírito Santo trouxe, meu amado, minha amada, uma capacitação sobrenatural na vida deles, de forma que eles se tornaram uma mensagem para o mundo todo. Amém? Eles se tornaram uma mensagem viva naquele momento para o mundo todo. E esse era o propósito, porque o Espírito Santo estava esperando esse cenário ficar pronto, esse momento ficar pronto, porque ele nunca veio para ser só exclusivamente da igreja, mas nesse momento quando ele veio, a ideia era se espalhar para todo mundo, então ele queria que tivesse gente do mundo inteiro ali, para que ele se apresentasse para o mundo. Pastor Christian, pode parecer um pouco estranho o que você está falando, mas é Bíblia. Eu estou lendo aqui a Bíblia com vocês. Gente do mundo inteiro num lugar, no momento que o Espírito Santo veio. E ele capacitou pessoas simples, de uma forma sobrenatural, para falarem das maravilhas de Deus para o mundo inteiro. Falar das maravilhas de Deus para o mundo inteiro é algo tremendo. É algo poderoso. O Espírito Santo que capacitou. Como eu disse, o Espírito Santo veio no passado, capacitou Moisés, capacitou Sansão, capacitou Davi para encarar ali Golias em outras direções que Davi teve também. Capacitou Josué diante de Jericó. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Josué. Capacitou Gideão, quando Gideão, com 300 homens, venceu um exército de 135 mil soldados. Capacitação pura do Espírito Santo. Ele nos capacita. Fala assim para o teu vizinho, ele te capacita. Ele te enche. Não há o impossível. Olha bem no olho dele e fala assim para ele. Não há o impossível para você. Quando ele te capacita, nenhum sonho é impossível de se realizar. Quando o Espírito Santo enche tua vida, amém? Em nome de Jesus, recebe isso de todo o teu coração. E eles perguntaram, o que é isso? Eles viram, sabe, pessoas simples, de repente limitadas, no seu pequeno vilarejo ali na Galileia, naquele pequeno lugar. Eles viram talvez pessoas sem estudo, de repente rompendo com suas limitações, de repente, sabe, quebrando barreiras na sua vida, nas suas vidas, e falando das maravilhas de Deus para o mundo todo. Você já viu isso acontecer? Como que você chama, meu amado? Gabriel. De repente, Gabriel, o Espírito Santo vem na tua vida e enche o teu coração. E as pessoas começam a olhar e falar assim, poxa, Gabriel, não estou entendendo o que está acontecendo com você, cara. Gabriel, você era um cara estressado. Gabriel, você era um cara briguento. Você era um cara nervoso. Gabriel, agora eu estou vendo paz nos teus olhos, cara. Gabriel, você não levava desaforo para casa, mas agora eu estou vendo que você é um pacificador. E aí seus parentes olham, sua família olha, teus amigos olham para você e falam, Gabriel, você não liberava perdão para ninguém. Se pisava no teu calo, era para arrumar encrenca com você, Gabriel. Mas agora eu estou vendo você perdoar, Gabriel. Agora eu estou vendo você liberar perdão no teu coração. Gabriel, eu estou vendo paz nas tuas palavras. Gabriel, o que aconteceu com você, Gabriel? Você vai virar e vai falar assim, ó, Espírito Santo entrou dentro do meu coração. Amém. Aleluias. Glória ao teu nome, Pai. Aleluias. Ele faz assim. Ele vem e muda a nossa vida. Muda a nossa maneira de pensar. Muda a nossa maneira de agir. Sabe quando o Espírito Santo vem e enche o nosso coração? Quando ele vem sobre a nossa vida com poder? Sabe, meu amado, você não fica mais preocupado com as dificuldades dessa vida? Você não fica mais preocupado com as coisas desse mundo? Você não fica mais preocupado com crise? Você não fica mais preocupado com qualquer coisa que possa te atrapalhar, que possa te afetar? Porque o teu coração está nele. E você passa a entender que você não é mais deste mundo. Mas você é concidadãos dos santos e membro da família de Deus. Você passa a pertencer ao reino dele. Você passa a ter uma nova pátria. Tudo isso acontece quando o Espírito Santo entra dentro do nosso coração. Amém? A vinda do Espírito Santo traz um rompimento de limitações em nós. Fala isso para o teu vizinho. A vinda do Espírito Santo traz um rompimento de limitações nas nossas vidas. Quer ver o que aconteceu aqui em Atos 2? Eu não vou ler, você conhece a história. Imediatamente, Pedro se levanta e começa a falar, e começa a pregar a palavra de Deus. Ele fala, olha, isso aqui que está acontecendo É o que foi profetizado lá atrás, em Atos capítulo 2, como eu disse aqui. E no primeiro apelo, a Bíblia fala que mais de 3 mil pessoas entregam suas vidas para Jesus Cristo. 3 mil. E é um apelo interessante, que não é, né, quem está pregando que faz o apelo. É as pessoas que perguntam, e agora, o que, que a gente vai fazer? Ele responde, ó, entrega o coração de vocês para Jesus Cristo. 3 mil pessoas. Eu pergunto, Pedro era o mais preparado? Pedro era o mais capacitado dos apóstolos? Você precisa se lembrar que há 50 dias atrás desse momento aqui, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. 3 vezes. Um simples pescador que vira e mexe, tomava, né, como a gente costuma dizer, uma revertida de Jesus. Mas de repente, quando o Espírito Santo vem, meu amado, a Bíblia fala que tudo mudou na vida do cara. Né, ele se levanta com ousadia e começa a falar da palavra de Deus. Pra você ter ideia, a Bíblia fala aqui em Atos 2 que os enfermos eram colocados, eu já citei isso aqui, os enfermos eram colocados em fileira e Pedro passava e a sombra de Pedro tocava os enfermos e eles iam sendo curados. Pergunto para você, que dimensão é essa? Que atmosfera é essa? Eu nunca vi isso. Não sei se os pastores aqui já viram sombra curar. Já viu? Aconteceu lá. É poderoso ou não é? Pode acontecer hoje? Pode. Deus pode fazer o que Ele quer, quando Ele quer e da maneira que Ele quer. Mas é numa atmosfera tremenda. E eu não sei se você já se perguntou, mas eu já me perguntei, o que, que eles tinham que a igreja hoje não tem? Você já parou para fazer essa pergunta? O que, que eles tinham? O que, que eles viviam? Que falta para nós hoje? Eu não estou falando Ministério Verbo Vivo, estou falando da igreja em todo o mundo, da igreja de hoje. O que, que eles viviam? No que eles estavam, sabe, enraizados, no que a vida deles estava fundamentada para eles viverem todas as coisas que eles viveram. A Bíblia fala que eles perseveravam unanimemente nas orações, no partir do pão, na comunhão, na doutrina dos apóstolos, e muitos sinais e maravilhas eram feitos por meio dos apóstolos, pela mão dos apóstolos. Eu pergunto, o que eles viviam? Você já fez essa pergunta para você? O que eles tinham que nós não temos? Pergunta isso para o teu vizinho, ó. O que eles tinham? Que falta para a gente? Agora pergunta para do outro lado. Fala assim, você quer ter o que eles tinham? Você quer? Quem quer? Você vai aprender nessa noite, amém, meu amado? O que eles tinham e você também vai ter oportunidade de ter nessa noite de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. O que eles receberam? Sabe, a vinda do Espírito Santo trouxe um estilo de vida para eles. Trouxe uma maneira de viver a vida. É bem simples assim. A vinda do Espírito Santo trouxe para eles uma maneira de viver a vida. Uma disposição no coração para viver a vida. Uma disposição de abrir mão de tudo aquilo que eles eram e que eles tinham. Uma disposição no coração de morrer, se preciso fosse, pelo Evangelho de Jesus Cristo. É isso que trouxe, que a vinda do Espírito Santo trouxe no coração deles. Disposição para morrer. Fala assim para o teu vizinho, disposição para morrer. Eu estou falando de morte física. Porque a morte não é morte para nós mesmos, porque isso a gente tem que estar morto mesmo, para nós mesmos. O que eu estou dizendo é que a vinda do Espírito Santo trouxe para eles, no coração deles, a disposição de morrer a qualquer momento, se preciso fosse, pela palavra de Deus. Sabe como que ficou conhecida? Essa disposição, essa maneira de viver a vida, esse estilo de vida, esse padrão de viver a vida, ficou conhecido como algo chamado de a doutrina dos apóstolos. Nós lemos aqui, não sei se foi 2012, 2013, o ano da comunhão, 2013, nós lemos Atos 2:42, escrito lá, e perseveravam unanimemente no partir do pão, nas orações, na comunhão, na doutrina dos apóstolos. Foi um versículo que ficou um ano aqui. E é claro que o partir do pão, a gente já tem, né, bem claro como, o que, que é. As orações também, perseverar em oração, também está claro diante de nós o que significa. Mas a doutrina dos apóstolos, talvez, meu amado, minha amada, a gente nunca parou para pensar o que, que é a doutrina dos apóstolos. O que, que diz a doutrina dos apóstolos? E sabe, meu amado, a doutrina dos apóstolos não é um estudo, não é uma apostila, não era um ensinamento dos apóstolos. Mas a doutrina dos apóstolos era uma maneira de viver a vida. E essa maneira de viver a vida era ser uma mensagem para todo mundo, amém? Ser uma mensagem. E o Espírito Santo veio com esse propósito no coração deles. Transformar eles, dar uma nova nacionalidade a eles. E transformar eles numa mensagem para todo mundo. Olha só o que, que Jesus falou antes de subir. Ele falou assim, ó. Recebereis do alto poder, sereis revestidos de poder. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria e até os confins da... Pensa o que, que significa confins da terra. Né? Significa todo mundo, amém? Todo mundo. Está aqui. Eu acho que essas palavras de Jesus apontam para o propósito da vinda do Espírito Santo. Vocês vão receber poder, vão se tornar testemunhas para todo o mundo. E é o testemunhar com a vida. É muito mais do que palavras. Amém? Mas é o viver um estilo de vida e uma disposição no coração perante o Senhor. Então fala assim para o teu vizinho, nessa noite, você vai descobrir o que o Senhor espera da tua vida. Amém? Você crê nisso de todo o coração? Em nome de Jesus Cristo. Quero que você abra comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 4. 1 Coríntios, no capítulo 4. Vai comigo lá. 1 Coríntios 4. Quero ler umas declarações do apóstolo Paulo. A vinda do Espírito Santo resultou numa mudança de vida para essa galera. No estilo de vida. E se tornou... talvez um dos principais fundamentos da igreja em Atos 2. E agora eu quero mostrar para vocês esse estilo de vida. Olha o que, que Paulo fala aqui, ó. 1 Coríntios 4:9. Todo mundo achou? Diz assim, ó: porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por último. Só um parênteses aqui, ele está falando em nome da classe dos apóstolos, amém? Por isso que ele fala, ó, Deus pôs nós, apóstolos, por últimos. E o que acontece? Ele faz aqui uma figura de linguagem. Porque lá nessa época aqui no Velho Testamento, como é que funcionava? O Império Romano tinha conquistado boa parte do mundo. E o cidadão romano não trabalhava. Por quê? Ele tinha escravo para fazer tudo para ele. Então, se o cidadão romano queria um suco, por exemplo, né, ele falava assim, ó, traz um suco para mim, e um escravo vinha e trazia um suco para ele. Um escravo trabalhava para ele, produzia no lugar dele. O cidadão romano não trabalhava, a grande maioria, não estou dizendo todos. Mas o imperador precisava entreter essa galera. O que, que ele fazia? Ele construía as arenas. E lá nas arenas existiam os jogos para entreter o pessoal. É como hoje, você sai aqui, você vai lá no Itaquerão, compra o teu ingresso para assistir o seu time favorito jogar em casa, né? E você vai lá ver o Corinthians ganhar de outros times. Eu já fui 3 vezes lá no Itaquerão. É muito bonito aquele lugar, né? Mas assim como é no Morumbi, assim como é lá no Aliança, agora o nome, né, que ficou muito bonito lá no antigo Parque Antártico, ou no Pacaembu, as pessoas vão para serem entretidas pelos jogos. E o imperador fazia isso nessa época. César fazia exatamente assim. E os jogos naquela época, não existia o futebol, acredito eu que não, mas existia a luta entre os gladiadores. Quem já viu o filme aí, Gladiador? Para mim, um dos melhores filmes que já fizeram. Existia a luta entre os gladiadores. Várias lutas ao longo do dia. Então, todo cidadão romano ficava lá torcendo. Cada um fazia aposta, tinha o seu gladiador de preferência. Aí, no final, depois que acabava tudo, eles faziam sabe o quê? Eles pegavam os prisioneiros condenados à morte e eles traziam no meio das arenas. E eles não davam nenhuma espada, nenhuma lança, nenhuma flecha, nenhuma faca, nada para esses prisioneiros. Deixava os prisioneiros lá e soltava os leões. E eles ficavam vendo os leões despedaçarem os prisioneiros. Então eles ficavam lá aplaudindo quando o leão arrancava um braço de um prisioneiro, quando arrancava a cabeça, quando arrancava uma perna, quando rasgava no meio um prisioneiro condenado à morte. E o povo aplaudia e vibrava como é num gol hoje. Em dia. Por isso que ele fala aqui, voltando, ó, no verso 9. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por último. Ou seja, depois que acabou tudo, aí chega a gente. Como condenados à morte. Pois somos feitos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Aí verso 10. Diz assim. Nós somos loucos por amor de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós somos fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós desprezíveis. Até a presente hora padecemos fome e sede e estamos nus e recebemos bofetadas e não temos morada certa. Verso 12, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e suportamos. Somos difamados e exortamos. Até o presente, somos considerados como esterco do mundo e como escória de tudo. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como filhos amados. Porque ainda que tivessem 10.000 professores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo poder do Evangelho, vos gerei. Está aqui, meu amado, o estilo de vida do apóstolo Paulo. Fala para o teu vizinho, você acabou de ler. A maneira de viver a vida do apóstolo Paulo. E ele fala assim, ó, que toda vez que ele é, sabe, que ele sofre pressão, que ele é injuriado, que ele é pisado, que ele é humilhado, de certa forma, a igreja era abençoada. Ele fala, ó, eu sou pobre e aí vocês ficam ricos, né? Eu sou desprezível para vocês se tornarem ilustres. Então, de uma certa forma, toda vez, pastor Lucatelli, toda vez de que nós sofremos talvez alguma pressão, sabe, toda vez que nós somos caluniados, toda vez que a gente sofre perseguição, toda vez que somos esmagados ali por uma situação, de uma certa maneira, vida sai e vai para a igreja. É assim que acontecia com o apóstolo Paulo. Está aqui o padrão de vida dele. Agora, eu pergunto, isso era só para ele? Isso era só para Paulo? Dá uma olhada no verso 16. O verso 16 é a prova de que esse era um padrão de vida e um estilo de vida para toda a igreja. Leia aí no verso 16. Rogo-vos, portanto, que sejais meus... Fala pro teu vizinho assim, ó, Paulo tá falando para você imitar ele. Lascou de vez. Pastor, o que, que você está falando? Você está dizendo que eu tenho que passar fome, pastor? Você está dizendo que eu tenho que ser espancado? Você está dizendo que eu tenho que, sabe, não ter nem morada certa, que eu tenho que morar debaixo de uma ponte? É isso que você está falando? É claro que não. Sabe, meu amado, presta bem atenção no que eu vou falar. Nessa época aqui tinha perseguição. Sabe por que tinha perseguição? Porque César era o imperador absoluto. Ele era uma espécie de divindade. Ele era um semideus para as pessoas. Tanto que a saudação era Ave César. César era senhor absoluto do império. Mas aí surge um bando de pessoas falando assim, olha, César não é senhor. Mas há um único Senhor, Senhor dos céus e da terra e Senhor das nossas vidas. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E a ele quem servimos, a ele, para ele é que vivemos. César não é Senhor. Aí eles falavam, ah, quer dizer que não é César, é Jesus. Então, peraí. Eles pegavam os crentes, colocavam em postes. E jogavam fogo, ateavam fogo para ficar iluminando as esquinas. Eles pegavam, decapitavam os crentes. Né? Todos os apóstolos, com exceção de João, todos morreram assassinados. Paulo foi decapitado. Pedro, os historiadores falam que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Todos foram assassinados, porque ser crente nessa época significava correr risco de vida. Aí eu pergunto para vocês, e hoje? Hoje está de boa, não é? Fala a verdade. Pelo menos aqui no Brasil, você pode pegar a tua Bíblia, você pode sair na rua com a tua Bíblia, você pode estar lá no ponto de ônibus com a tua Bíblia, ou andando com ela, você pode mostrar ela para todo mundo. Tem lugares que você não pode fazer isso. Tem lugares no Oriente Médio, por exemplo, se andar com uma Bíblia na mão, você vai para a cadeia. Ou é até morto. Tem lugares, todo mundo tem ouvido as notícias aí, que o Estado Islâmico chega lá e mata todos os crentes. Né? Mas hoje, aqui no Brasil, não tem perseguição. Mas eu vou falar algo aqui para vocês, com toda a certeza e convicção que eu tenho na minha vida. Se hoje houvesse a mesma perseguição que nós acabamos de ler aqui em Atos, que eu disse para vocês que havia aqui nessa época. Se hoje houvesse a mesma perseguição, eu tenho certeza que a grande maioria dos apóstolos dessa nação, a começar pelo nosso apóstolo, João Staub, teriam esse mesmo coração e essa mesma disposição que Paulo fala aqui em Coríntios 4:9. Você crê nisso? Essa mesma disposição, né? Esse mesmo coração. A maioria dos apóstolos, o apóstolo Géser, o Terra Nova, a Valnice Milhomens, quase todos os grandes apóstolos, eu tenho certeza que essa seria a atitude do coração deles, se houvesse perseguição aqui no Brasil. Não tenho dúvida disso. Agora, Paulo fala, rogo-vos que sejais meus imitadores. Sabe o que aconteceu com aquele povo? Eles não tinham mais a conexão com esse mundo. Quando o Espírito Santo veio, foi rompida ali a nacionalidade deles. Eles entenderam que não eram mais desse mundo. Eles entenderam que a pátria deles estava no céu. E que a partir daquele momento, eles tinham que olhar para lá. A partir daquele momento, a vida deles não era mais deles. E se preciso fosse morrer por amor ao Evangelho, pela palavra de Deus, eles estavam lá, dispostos de todo o coração. Pergunta assim para o teu vizinho, e você? Nessa noite, está disposto a morrer se preciso for? Saiba, meu amado, que isso faz toda a diferença na nossa vida com Deus. Isso faz a diferença na nossa maneira de olhar para as coisas do mundo. Isso faz diferença na nossa maneira de olhar o futuro. Isso faz a diferença na nossa maneira de encarar as tempestades, as tribulações. Isso faz toda a diferença na nossa vida. A Bíblia fala que Paulo e Silas foram presos. Eles estavam pregando a palavra de Deus e injustamente eles foram presos. E lá no cárcere eles apanharam, tomaram uma surra de varas. E fala que nas costas deles abriram várias feridas que ficaram sangrando. E ainda por cima, eles prenderam Paulo e Silas num tronco, com correntes ali. Então pensa na situação, você está com as tuas costas sangrando. E ainda preso injustamente, acorrentado num tronco. Que situação, né? E é interessante que a Bíblia fala que eles se alegraram e começaram a dar louvores a Deus, porque eles apanharam por causa da palavra de Deus. Se alegrar porque apanhou. Eu tô longe ainda, confesso que estou longe disso ainda. Me alegrar. Eu não fiquei alegre por causa dos pneus hoje no meu carro. Pelo contrário. Você falar, Crisão, você preferia não ter acontecido? Lógico. Crisão, você queria voltar hoje de manhã já para pegar e tirar o carro do lugar e não deixar ninguém fazer isso? Lógico. Mas não, Paulo está falando que... A Bíblia fala que Paulo e Silas se alegraram e começaram a cantar. Falar, Senhor, peraí, vamos te adorar aqui nesse momento lindo. Por causa da tua palavra, a gente está aqui, Pai. Que coração. Olha só, costumo sempre dizer que talvez nós, no lugar deles, o que, que a gente faria? Né, talvez alguns já fossem começar a falar, a questionar a Deus. Senhor, por que, Senhor? Por que, Pai? Que aconteceu isso? Pai, eu te sirvo. Pai, eu estava lá indo dar aula num discipulado. Pai, eu estava indo facilitar lá no obreiro. Pai, eu estava indo para o culto. Pai, eu estava fazendo a tua obra, Pai. Estava indo para a célula. Ó, Pai, estava levando até a comunhão aqui para a célula. Por que, Senhor, que aconteceu isso? Outros, talvez, né, mais espirituais, iam começar a fazer uma oração de guerra. Silas, dá a mão aqui para mim, ó. Vamos orar. Eu não aceito espírito de prisão aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, declaramos essas cadeias rompidas. Mas não. Eles pegaram e começaram a agradecer e a louvar a Deus, falando, Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque está doendo. Obrigado, Pai. Sabe o que é isso? É uma disposição de morrer, se preciso for, pela palavra de Deus, amém? Recebe isso na tua vida, no teu coração, meu amado. Quando você tem isso, sabe, no teu coração, quando você tem isso enraizado no teu espírito, nada, absolutamente nada pode segurar a tua vida, sabe, nada pode segurar a tua jornada, nada pode impedir o propósito que o Senhor tem na tua vida, e você cumpre o teu destino, você atinge aquilo para o qual o Senhor preparou você, aquilo para o qual você nasceu, quando você tem essa disposição no teu coração, amém? Eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam que tudo já havia sido preparado por Deus, quanto ao futuro, quanto ao destino. Eles entenderam a herança que estava reservada para a vida deles. Então, nada mais importava, mas importava única e exclusivamente viver aquilo que Deus preparou para a vida deles. Você consegue entender a diferença? Você consegue entender o porquê da atmosfera que eles viviam aqui em Atos 2? Eles sabiam tudo que está preparado para eles. Olha, meus amados, eu vou falar algo para vocês. Uma pessoa que crê em cada promessa que o Senhor tem para a vida dele, Uma pessoa que consegue ver e crer de todo o coração naquilo que está destinado para a vida dele, nas promessas que o Senhor tem para a vida dele, no que está reservado, no galardão reservado para ele. Essa pessoa passa por qualquer situação sem reclamar e ela vence, porque ela sabe o que está preparado para a vida dela. Olha, eu quero ler com você aqui, Efésios capítulo 1, não precisa abrir, mas Paulo fala assim: nele, digo no qual também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade e o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Fala assim para o teu vizinho: você foi selado. Tem uma marca na tua vida. Tem um selo na tua vida. Amém? Em nome de Jesus Cristo, há um selo na tua vida. Você carrega o Espírito Santo. E a Bíblia fala que ele é o penhor da sua herança. Sabe o que é o penhor, meu amado? O penhor é a garantia do que você tem para receber. É dessa maneira que funciona. Quem conhece o sistema de penhora sabe que penhor significa isso. A garantia ou o que garante o que você tem para receber. E você tem coisas tremendas para receber na tua vida. Vou só citar algumas aqui, ó. Começa pela vida eterna. Tá bom? Começa pela vida eterna. Sabe, começa também, né, em governar esse planeta todinho. Ter o corpo de Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisso? Tudo são promessas. E eu falo para você, você pode, vamos supor que uma pessoa viva a vida inteira dela numa situação muito difícil, talvez adoentada, ou talvez sem recurso nenhum, passando muitas necessidades, sofrendo muitas tribulações. Não importa o que uma pessoa possa passar, viver, qual dificuldade, qual tribulação, qual tempestade, qual furacão possa vir sobre a vida de uma pessoa. Porque nada disso se compara às promessas que o Senhor tem para a nossa vida, amém? Nada disso, sabe, se compara a nada do que o Senhor tem para dar de herança para a tua vida, meu amado. Então fala assim para o teu vizinho: qualquer coisa vale a pena passar perto do que está guardado para nós. Vou dar só uma pincelada em algumas promessas que o Senhor tem para nós. Filipenses 3:20 fala assim: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Está aqui uma promessa falando que você vai ressuscitar e ter um corpo como o corpo de Jesus Cristo. Isso vale mais do que qualquer coisa, né? Vale a pena morrer por isso? Vale. Vale muito. Muito. Eu vejo tanta gente que abandona o evangelho por tão pouca pressão. Eu vejo tanta gente que já abandonou a igreja, abandonou a célula, abandonou o evangelho por causa de um namoro, sabe? Por causa de um desemprego, porque foi mandado embora, por causa de alguma dificuldade, chegou para Deus e falou: ó, já que não vai resolver o meu problema aqui, estou indo embora. Quantos eu vi fazendo isso? Sabe, meu amado, mas quando a gente conhece a palavra de Deus, quando nós conhecemos cada promessa dele para a nossa vida, ou algumas promessas, pelo menos, para as nossas vidas, meu amado, não há dificuldade que a gente não possa passar. Não há sofrimento pelo qual não possamos sofrer. por amor a Ele, pela palavra dEle, amém? Glória a Deus. Queria chamar o louvor para vir aqui, em nome de Jesus Cristo. Sabe, aqui fala que a gente vai ter, por exemplo, o corpo de Jesus. Você se lembra como é que era o corpo de Jesus Cristo? A gente não para pensar nos 40 dias que Ele ficou aqui, depois que ressuscitou. Mas sabe como é que era o corpo de Jesus? A Bíblia fala que uma vez Ele estava diante dos discípulos, numa casa, e Ele partiu o pão. Simplesmente Ele desapareceu na frente dos discípulos. Puf. Corpo de Jesus Cristo. Desaparece de um lugar, aparece no outro. Parece até os X-Men, não é verdade? Parece até super-herói. Por que que a gente vibra? O John Bevere fala muito isso. Por que que a gente vibra com super-heróis? Sabe, porque lá no fundo do nosso coração, a gente sabe que coisas assim, um dia, vão estar destinadas para nós. Aliás, estão destinadas para a nossa vida. Outro momento, a Bíblia fala que os discípulos estavam num lugar e as portas estavam bem trancadas porque eles estavam com medo. Simplesmente, a Bíblia fala que Jesus Cristo atravessou a parede e se colocou no meio deles. Eles ficaram assustados, falando, o que é isso? O que é isso? Aí ele falou, eu não sou fantasma não. Fantasma, não tem, põe a mão aqui, é carne e osso aqui. Fantasma não tem isso. Tem alguma coisa aí para comer? Deram um peixe para ele, ele comeu um peixe lá com os discípulos. Corpo de Jesus Cristo. Como é que ele foi embora? Simplesmente voou. Simplesmente ele voou. Fala assim pro teu vizinho, você vai ter o mesmo corpo. E vai governar todo esse planeta. Amém? Amém? Crê isso em todo teu coração. Olha só, Romanos 6,5. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Romanos 8,11. Falando do Espírito Santo. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Bíblia, promessas de Deus para a nossa vida. Promessas de Deus para todo aquele que tem o Espírito Santo morando dentro do teu coração. Amém? Queria que vocês ficassem de pé, vamos ficar de pé. Vamos orar aqui nesse momento. Sabe, eu queria orar. Queria que você orasse, que nós orássemos. Diante do Senhor, pedindo para Ele que haja essa disposição no nosso coração de dar a vida a qualquer momento, se preciso for, pelo poder do Evangelho, pela palavra de Deus. Você pode orar dessa maneira? Senhor, me dá essa disposição no meu coração. Me dá a disposição, Pai, de abrir mão de tudo na minha vida. De abrir mão, Pai, das minhas convicções. De abrir mão, ó Pai, das coisas que me prendem a esse mundo. Das coisas que atrapalham minha vida, Senhor. Dá essa disposição no meu coração. Você pode orar dessa maneira? Em nome de Jesus. Então feche os teus olhos, comece a orar aí no teu lugar, com as tuas palavras, falando, Senhor, vem sobre a minha vida. Oh, Jesus, vem, Pai, de uma maneira poderosa, tocar a vida de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Pai, por tanto que vivemos para nós mesmos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Portanto que o nosso coração está preso a coisas desse mundo, Pai. Portanto que valorizamos a nossa vida aqui nesse mundo, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, poderosamente. Perdoa nossa vida, sara nossa vida, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha com a tua graça sobre nós. E traga, ó Pai, essa convicção no nosso coração. de que não vivemos mais para nós mesmos, ó Pai. Assim como Paulo disse, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh Pai, que nós tenhamos esse coração, Senhor. Ensina-nos a ter esse coração, Pai. Ensina-nos, ó Pai, a ter essa certeza de fé. A certeza, ó Pai, da herança de cada promessa Tua para a nossa vida, Senhor. Que diante das situações, nós possamos saber, ó Pai, quem está dentro de nós. Nós possamos saber que o Teu Espírito caminha conosco, Pai. Que o Teu Espírito faz toda a diferença na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, ensina-nos a romper, Senhor, com tudo aquilo que nos amarra, com tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor. Ensina-nos a romper com esse mundo, Pai. Em nome de Jesus, ensina-nos, ó Pai, a entender que não somos mais deste mundo, mas que a nossa pátria está no céu, ó Pai. Que a nossa pátria chama-se Reino dos Céus. No poderoso nome de Jesus, ensina-nos a ter essa cultura no nosso coração, Pai. De uma forma poderosa. Oh, Pai, vem sobre a Tua igreja, Pai. Com essa convicção, com esse fundamento, Pai. De dar a vida, Pai. De dar completamente a vida. No poderoso nome de Jesus Cristo, Pai. No poderoso nome de Jesus. Vem com Teu poder. Vem com a Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, vem com a Tua presença, Pai.